Hoje vou-vos falar um bocadinho sobre empatia e como é que, pelo menos nós, em termos de raciocínio na nossa agência, vemos isto como uma mais-valia para fazer melhores produtos e, nomeadamente, melhores apps. Isto é uma frase que nós temos sempre muito presentes no nosso trabalho. Tem aqui várias interpretações. Utilizamos isto essencialmente para categorizar hoje os utilizadores. Os utilizadores têm muito mais informação do que alguma vez tiveram na vida. Durante muito tempo, a culpa foi da internet, mas eu acho que isto acelerou muito mais com a utilização de smartphones, porque agora a internet está sempre no nosso bolso. Isto para as marcas é um problema. Estejamos a falar de marcas de grande consumo, vender Coca-Colas é cada vez mais desafiante hoje. Porquê? Porque as pessoas sabem mais sobre, os não benefícios da saúde de marcas como a Coca-Cola. Mas o overload de informação levou-nos a que as pessoas mudassem um bocadinho a forma como pensam e como comportam. Hoje as pessoas têm um tempo de atenção de 8 segundos. Só para comparação, os estudos comprovam que os peixes dourados de aquário têm 7 segundos de atenção, portanto estamos quase a chegar, ao ponto ótimo. Apenas um quinto dos estímulos a que somos sujeitos são processados de forma consciente. Não quer dizer que os outros não sejam, mas conscientemente estamos a falar de 20%. E somos altamente multitasking, multiscreen, multicontexto, multitudo. Ninguém está a fazer atualmente, e agora também, pelo menos só, aliás, só uma coisa. Conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E por causa disso, por causa destes fatores todos, é muito mais difícil captar e reter a atenção. Porque há o custo de captação e depois captar uma pessoa a segunda vez custa muito mais dinheiro. O que nós queremos é ir buscá-la à primeira e conseguir mantê-la connosco. Do ponto de vista da tecnologia, o smartphone achamos que é a tecnologia mais próxima dos utilizadores. Acho que isto não é novidade para ninguém, senão não estaríamos hoje a falar aqui de uma conferência essencialmente sobre mobilidade. Portanto, temos que ir um bocadinho mais além, por isso é que daqui a pouco vamos falar sobre. O Carlos Neves vai abordar o X, que é um tema cada vez mais quente em termos de desenvolvimento de aplicações, por isso é que falamos de design, por isso é que falamos de conteúdo. Eu vou trazer aqui uma abordagem um bocadinho diferente. Começa a ser conversa na área da tecnologia. Espero que isto não seja demasiado aborrecido. Senão, também há mails para serem respondidos, portanto, estejam perfeitamente à vontade. E a pergunta que levanto hoje é: será que temos conhecimento suficiente sobre a experiência mental pela qual as pessoas passam quando estamos a fazer comunicação? Porque a comunicação acontece em fases altamente distintas, elas são dinâmicas. E o peso que elas têm na decisão final de qualquer pessoa são diferentes e são sensíveis às influências do contexto. Dependendo de onde nós estamos, como é que nos estamos a sentir, podemos ter comportamentos diferentes. E a comunicação, quando é eficaz, é feita na fase certa. É daí que nós vamos extrair mais valor quando estamos a falar com a nossa audiência. Pronto, e a estrutura é mais ou menos esta: processão de informação, processamento da informação, formação do julgamento e depois o output que nós queremos que seja positivo relativamente ao nosso produto ou à nossa marca. Para quem já teve contacto com mais gente do marketing, se calhar já ouviu falar de atenção, interesse, desejo e ação, é a estruturação do funil de conversão e está muito ligado a este processo mental. Peço desculpa estar sempre a olhar para cima e para baixo, mas eu oficialmente fiquei velho há 3 meses e estou a usar lentes progressivas e não sei usar estes óculos. Portanto, e vai ser esquisito em termos de som. Processão de informação. Há três coisas que nós deveremos ter em consideração: a atenção, a perceção e a memória. A atenção e a perceção estão diretamente ligadas aos nossos sentidos e são altamente automáticos e muito, muito, muito seletivos. E nós temos uma visão periférica péssima. Nós, neste momento, conseguimos ver basicamente aquilo que está à nossa frente. E nós somos altamente holísticos. Neste momento, nós agrupamos as coisas, enfim, de forma que nem sempre é bom para as marcas, para as empresas, enfim. E nós somos muito direcionados por objetivos e motivações, nem sempre os nossos próprios. De um ponto de vista de memória, a nossa memória, e isto há muito estudo científico que comprova isto, a nossa memória funciona muito como um computador. Nós temos a nossa informação arrumada por pastas, temos shortcuts e somos capazes de apagar coisas da nossa memória. E a nossa realidade é demasiado complexa para termos toda a informação sempre disponível a toda a hora. Um exemplo. Nós não estamos sistematicamente a pensar, espero eu, como é que funciona a experiência num restaurante. Okay? Nós temos esse script na nossa cabeça, arrumadinho dentro de uma pasta, quando chegamos a um restaurante, é como abrir um ficheiro e dizer, ok, eu vou aproximar-me, se calhar vou olhar, ver se estão muitas pessoas, poucas pessoas, vou fazer uma avaliação, vou ter uma atitude e um comportamento resultante dessa observação. Entretanto, alguém vem-me atender, vai-me perguntar se é para almoçar ou não, que é a pergunta mais ridícula num restaurante. Vai-me levar uma mesa, vou dizer quantas pessoas são. Nós não estamos sempre a pensar neste script. Só o vamos ligar quando for pertinente termos esta informação. E nós somos regidos por princípios de acessibilidade e de saliência relativamente à marca e à mensagem. Só para ficar claro o que é saliência e acessibilidade. A saliência vem de nós sermos os primeiros e termos um impacto muito forte numa categoria ou numa linha de produtos. A acessibilidade vem, enfim, da constante exposição a um determinado estímulo. Temos aqui dois bons exemplos muito relevantes para Portugal. Mas a nossa memória é altamente afetada pelo contexto. Para quem já me ouviu falar outras vezes na Microsoft, eu sou sempre largamente acusado pelas pessoas da Microsoft, está sempre a dizer mal das coisas da Microsoft. Não vai acontecer hoje, estou farto de levar cartões vermelhos. E então perdi aqui há algum tempo e fui procurar um exemplo que utilizasse tecnologia Microsoft. Conhecem o Forza 2? Um jogo espetacular de carros que corre em Xbox One. Isto foi um estudo comportamental para tentar perceber como é que o contexto nos pode influenciar. Vários painéis de não-gamers foram dados um comando para jogarem Forza, todos com o mesmo carro, enfim, decorados de forma diferente, e houve uma observação que foi coerente em todos os focus groups. Havia gente que era sempre mais rápida, mais destemida, que é uma forma muito simpática de dizer mais selvagem a conduzir, ou mais do que seriam em circunstâncias normais, e fizeram uma associação à marca. O contexto da marca deu-lhes um comportamento diferente. Não mudaram a sua atitude, mas mudaram o seu comportamento. Processamento de informação. Fazer aqui uma pequena experiência, e aqui vou mesmo ter que sentar para ler, senão não vai correr nada bem. Isto é um texto de um estudo que se fez sobre como é que as pessoas pensam. E então, seis estudantes universitários começaram a trabalhar, concorreram a um trabalho part-time, 15 são estudantes de arte, 85% são estudantes de ciências, e o Miguel é um destes 100 estudantes. E ele foi aleatoriamente escolhido para ir ao primeiro dia de entrevistas. Tem 23 anos, gosta de viajar, foi ótimo aluno durante o secundário. E adora poesia, arte moderna e desporto. Já é normal, não é? E a seguir, as pessoas não condicionadas, e eu acho que vocês agora estão altamente condicionados para responder exatamente o contrário, talvez, ou não, foi colocada às pessoas: o Miguel é um estudante de arte ou o Miguel é um estudante de ciências? E a observação foi que 80% das pessoas diziam que o Miguel é estudante de arte. Ora bem, melhores estímulos passam-nos à frente todos os dias, nós não conseguimos processar tudo e somos altamente seletivos e temos alguns preconceitos relativamente a muitas coisas. Menos de metade dos estímulos a que nós somos sujeitos são processados e só uma pequena parte é que é analisada conscientemente. E nós, para conseguirmos agilizar o raciocínio, porque senão a nossa cabeça explodia com toda a informação que temos, nós usamos regras de álgebra para chegar a determinadas conclusões. Isto, todo este conhecimento é alavancado em cima do Daniel Kahneman, que é um psicólogo, que foi o primeiro psicólogo a ser prémio Nobel, e curiosamente foi prémio Nobel da Economia. Tem um livro chamado Thinking Fast and Slow, enfim, que acho que é uma belíssima leitura. E ele estrutura muito bem como é que nós pensamos em sistema 1, sistema 2. E, tipicamente, as pessoas são altamente seletivas sobre que parte do texto é que elas vão utilizar para responder. Porque há aqui informações ligeiramente contraditórias, porque a grande maioria, 85% das pessoas eram estudantes de ciências, mas, por outro lado, depois tem ali o excelente aluno, que se calhar nós associamos muito mais às pessoas das ciências do que das artes, mas depois diz, de facto, que ele gosta de poesia e arte moderna. Enfim, mas as pessoas têm as suas formas de avaliar as coisas de forma automática, com estas tais regras de algebeira, e enfim, é facilmente observável que nós, no dia-a-dia, somos influenciados pelos nossos estereótipos e pelas crenças, e isto não é uma coisa, enfim, negativa. Só para deixar um mapa mental, isto é como o Daniel Kahneman separa o nosso pensamento, pensamento rápido, que é o sistema 1, que é muito mais automático e intuitivo, é o chamado gut feeling. Portanto, nós fazemos muito rápido, de uma forma muito primária, e o sistema 2, que é muito mais ponderado, que considera muito mais a informação que nós temos retida, e tem mais foco e, enfim, demora um bocadinho mais tempo. Mas por defeito, nós andamos sempre em sistema 1. Novamente, senão a nossa cabeça rebentava com tanta informação e tanto guião e tanta pasta que nós temos. Só dois pequenos exemplos de estudos que foram realizados para conseguir despistar se isto de facto era assim. Num supermercado, na zona dos vinhos, num dia colocaram música francesa, no fundo. E as pessoas lá vão fazer as suas comprinhas e levam vinho. Nesse dia, 5 vezes mais vinho francês vendido. Segundo dia, meteram música alemã, 3 vezes mais vinho alemão vendido. Outro exemplo curioso. Quando nós estamos em sistema 1, bactérias e plantas manhosas, não, obrigado, isto não quero nada disto na minha vida. A não ser que haja um preconceito sobre isso e me tenham martelado tanto que o iogurte faz-me bem e estes cremes são espetaculares e resolvem tudo. Ok? Isto aqui é um belíssimo exemplo de sistema 1, sistema 2. Estamos a falar das mesmíssimas coisas. Enfim, passando à frente, como é que nós formamos o nosso julgamento? Através de atitudes e comportamentos que são radicalmente diferentes e nós podemos ajudar as pessoas a mudar um bocadinho através da persuasão. Qual é a diferença entre atitude e comportamento? Uma atitude é uma avaliação de qualquer coisa, vai variando de mais intensidade e enfim, de opinião também. Pode ser altamente influenciada pelo contexto, como se vê no exemplo dos carros. Se calhar as pessoas são muito civilizadas a conduzir, mas de repente bebem 3 Red Bulls e as regras de trânsito passam a ser recomendações. E as atitudes influenciam os nossos comportamentos, mas não os determinam, porque o contexto ajuda muitas vezes a termos comportamentos radicalmente diferentes das nossas atitudes. Já o comportamento é uma ação observável e que depende do contexto. A persuasão é conseguirmos mudar uma atitude por argumentos apresentados, até por nós próprios, algumas vezes, ou por fontes externas, e nós conseguimos ser mais persuasivos quando estamos a afetar as pessoas em sistema 2. Uma comparação muito rápida. Isto é tentar afetar um comportamento. Compra, vem, salta, pula. É muito virado na ação. A maior parte das marcas começam a tentar afetar-nos na atitude, que é radicalmente diferente. Tem mais resultado e dura muito, muito mais tempo. Para fechar a linha de raciocínio, como é que é feito o output do julgamento nas nossas ações e decisões? Isto é um processo altamente dinâmico que tem em conta os 3 passos anteriores, pode ser modificado pelo nosso contexto e resulta sempre num de 3 outputs. Ou há uma nova atitude, ou modificamos a nossa atitude, ou não há implicação absolutamente nenhuma, que eu acho que é o pior output de todos, quer dizer que tivemos aqui um esforço grande em comunicar e fazer coisas e não resultou em rigorosamente nada. E pelo ar perdido, a maior parte das pessoas, peço desculpa se isto é um bocadinho ao lado, mas a pergunta acho que é sempre: então e agora? O que é que eu faço com este conhecimento todo e como é que isto é de facto útil ao que eu faço no dia a dia quando resolvo apps? Achamos que perceber este processo pode ajudar a resolver vários problemas que nós às vezes achamos que é design, que é o X, que é a programação, que é a velocidade ou a performance da app. Nem sempre será isso. Uma questão que aparece frequentemente é que eu tenho uma app e as pessoas não se lembram sequer que ela existe. Eventualmente, nós temos um problema de recepção na fase da recepção da informação. Temos de perceber quais é que são os objetivos atencionais no contexto e perceber se estamos a criar saliência na memória das pessoas. O nosso objetivo aqui pode ser desarrumar as pastas do computador ou ir um bocadinho contra o guião de forma positiva e surpreender as pessoas por fazer muito melhor do que aquilo que elas já estão à espera. Já ouvi isto muitas vezes: as pessoas gostam do layout, mas não utilizam a app. E isto é um problema de processamento de informação. E nem sempre, se calhar, conseguimos fazer este raciocínio. Será que há efetivamente um interesse pessoal naquilo que nós estamos a oferecer às pessoas? E será que estão a receber a mensagem no contexto certo ou no contexto mais relevante? Bom, aqui nós temos, se temos este problema, temos que otimizar o tipo de sistema que nós estamos a provocar no raciocínio das pessoas. Se nós quisermos afetar as pessoas em sistema 1, há uma série de caminhos mais rápidos, através do expertise, através de uma convenção social qualquer, ou de dar social proof às pessoas, e aqui as abordagens emocionais são muito mais eficazes, ou então, se nós queremos ter uma estratégia de mais longo prazo, podemos levar argumentos fortes, mostrar benefício e incentivar à crítica, sermos abertos relativamente à opinião das pessoas. E aqui os argumentos racionais são muito mais eficazes. Isto também, seguramente já ouviram, a app não converte, não vendo, as pessoas não compram os meus produtos, que enfim, que é dramático depois do investimento que se faz. Aqui as perguntas que nós podemos colocar em termos de processamento de informação é: será que nós estamos a trabalhar atitudes ou os comportamentos e estamos a trabalhar no espectro certo? Qual é a dimensão de atitude que nós devemos trabalhar? Pronto, e aqui há que otimizar o foco. Se vamos ser mais emocionais e trabalhar as pessoas em sistema 1, mais racionais, mais objetivos e trabalhar as pessoas em sistema 2. E, enfim, eu acho que perceber como é que as pessoas arrumam as coisas mentalmente nas suas cabeças vai ajudar a que eles nos prestem um bocadinho mais atenção e que se calhar deem os tais 8% que ainda são capazes, os 8 segundos que ainda são capazes para nós conseguirmos agarrá-los e retê-los na nossa marca. E o que acontece é que o overload de informação que nós temos, e se calhar um bocadinho por influência do social media e termos muito foco no eu, acho que esta frase ou esta observação é cada vez mais pertinente. As pessoas não veem as coisas como elas são, as pessoas veem as coisas como elas próprias são, ok? Mas que dá-nos para chegar a um raciocínio interessante. Eu nunca utilizei a palavra consumidores porque eu já não acredito que as marcas tenham consumidores, acho que as marcas têm utilizadores. Usam isso para amplificar a sua expressão pessoal, por exemplo, um smartphone ou o tipo de computador que utiliza, o tipo de calçado que tem, dizem coisas sobre nós. Portanto, eu não compro Allstar, eu uso Allstar enquanto comprador da marca. As marcas que entendem muito bem os seus utilizadores conseguem relações muito mais humanas, conseguem ajudar muito mais as pessoas a amplificarem quem elas são. E o smartphone não é só o dispositivo mais pessoal da atualidade, permite-nos medir uma série de coisas como onde é que eu estou, quais é que são os meus padrões de comportamento, são 9 da manhã, ok, então, desculpa, são 8 da manhã, se calhar vais para o trabalho, então vais demorar X minutos a chegar lá. E isto ainda mais amplificado quando começamos a falar de wearables, conseguem ver a nossa pulsação, enfim, mais uma série de coisas interessantes que nos dão leitura individualmente sobre cada uma das pessoas que nós estamos a tentar impactar. E é, portanto, também o dispositivo mais humano da atualidade. E quando a tecnologia consegue ser humana, e quando é utilizada enquanto veículo de comunicação, faz uma coisa que nos parece a nós, enfim, na nossa linha de raciocínio na agência, extraordinariamente interessante, que é as marcas põem-se nos sapatos do utilizador enfim, nós usamos e abusamos da metáfora do walk a mile nos sapatos das outras pessoas. Quando nós conseguimos fazer isso enquanto marca, enquanto produto e enquanto serviço, nós criamos empatia, que eu acho que é das emoções mais fortes que nós podemos ter nas nossas relações. E obrigado pela vossa atenção. Espero que tenha sido interessante.